ditadura. É o núcleo duro da soberania democrática. O regime consagrado no Decreto-Lei 457-99, no seu tempo, foi um marco importante. Estabeleceu princípios claros de adequação, necessidade, proporcionalidade e recurso à arma de fogo como medida extrema. Esses princípios são estruturantes e não uma causa. Nem estarão em causa. O que está em causa é a atualização e a densificação de um regime regulatório que tem quase 3 décadas, num contexto em que as ameaças são mais complexas, a criminalidade mais sofisticada e os meios ao dispor dos agressores mais diversos, obviando, alguma vez, se é que existe, a dificuldade de compreensão de conceitos, os obstáculos frequentes no entendimento do dito textual e na interpretação naif de enunciados conceituais. O PSD propõe uma alteração cirúrgica ao Decreto-Lei 457-99 na permissão ao recurso de arma de fogo incorporado na alínea B do número 1 do artigo 3º, a permissão sempre que o agente infrator possa usar ou deter armas com capacidade letal e armas elétricas de incapacitação neuromuscular, mantendo todo o corpo restante do preceito legal, e editando um artigo 7º-A, definidor da utilização de câmaras portáteis de uso individual. Este projeto de lei tem como objetivo muito claro reforçar a segurança jurídica dos agentes e reforçar a transparência e confiança perante os cidadãos. Clarificar pressupostos, integrar novas realidades operacionais e articular expressamente o regime com a utilização de câmaras portáteis de uso individual, garantindo que a gravação nunca substitui o dever formal de relato, conservando um diploma equilibrado, bem estruturado e coerente com os princípios que regem a atividade policial, mantendo a separação conceptual entre o dever de captação e gravação de imagens e o dever do relato do recurso à arma de fogo aplicável, independentemente da existência de gravação. Isto é comprometimento e responsabilização. Irresponsabilidade é também o que este Governo tem demonstrado na área da administração interna. Foi este Governo que alterou o suplemento por serviço e risco das Forças de Segurança com reforço estrutural faseado até 2026. Foi este Governo que reforçou o quadro penal para crimes de agressão contra Forças de Segurança através da Lei nº 26 de 2025. Foi este Governo que autorizou um investimento de 6 milhões de euros para a aquisição de bodycams para a GNR e a PSP. Foi este Governo que lançou um plano estruturado de promoção de saúde mental e prevenção do suicídio nas Forças de Segurança. Foi este Governo que avançou com reforço de meios, viaturas e infraestruturas. Estas são decisões executivas, são medidas concretas, são compromissos cumpridos. Senhor Presidente, senhores e senhores deputados, chegados aqui, importa fazer 2 contrapontos claros. Ao Partido Socialista, que hoje critica, importa recordar que o Governo, que foi Governo durante largos anos, teve maiorias, teve estabilidade, teve tempo e, apesar disso, não promoveu uma atualização estrutural deste regime, não avançou com reforços remuneratórios desta dimensão e não consolidou a modernização tecnológica que agora estamos a efetuar. Quem teve a responsabilidade governativa prolongada não pode fingir que agora começa a preocupar-se com soluções concretas. A omissão também é uma escolha política. De legitimidade duvidosa, é certo, mas é uma escolha política. E durante demasiado tempo, o PS escolheu a inércia em matérias estruturais da administração interna. Mas também é necessário chegar e falar ao Chega. O Chega gosta de bater no peito em defesa das forças de segurança. Gosta de proclamar autoridade. Gosta de simplificar problemas complexos com frases sonoras. Mas defender forças de segurança não é apresentar soluções maximalistas que criam ambiguidades, duplicidades e incertezas jurídicas que fragilizam o próprio agente no terreno. Defender as forças de segurança é legislar com rigor técnico, é garantir que o uso da arma de fogo permanece regulado por circunstâncias taxativas e enquadrado por princípios constitucionais de necessidade e proporcionalidade. É assegurar, antes de mais, que a autoridade não se transforme em arbitrariedade. O Chega transforma a legítima preocupação com a autoridade do Estado num discurso musculado, mas raramente apresenta propostas tecnicamente sustentadas que resistam à análise jurídica séria quando queremos fazer. Bater no peito não substitui trabalho legislativo consistente. Retórica não substitui responsabilidade. Nós não precisamos de gritar para demonstrar firmeza. Demonstramo-la com decisões executadas, diplomas estruturados e investimento concreto. A autoridade democrática constrói-se com equilíbrio. Um Estado forte é um Estado que protege os seus cidadãos e protege também quem o serve, mas dentro de um quadro jurídico claro, previsível e constitucionalmente sólido. Este projeto de lei insere-se exatamente nesta visão. Reforçar a proteção jurídica dos agentes, reforçar a transparência das intervenções, atualizar o regime às realidades contemporâneas e consolidar a confiança entre forças de segurança e cidadãos. Porque sem ordem jurídica clara, não há liberdade efetiva. Cito Kissinger, a ordem é a condição indispensável da liberdade. Sem ordem, a liberdade torna-se frágil. Sem autoridade legítima, o Estado enfraquece. Mas sem responsabilidade jurídica, a autoridade perde legitimidade. É esse equilíbrio que hoje estamos a afirmar. Não com slogans, não com metáforas, mas com legislação responsável, ação eficaz, concreta e compromisso cumprido. Populismo penal dá manchetes. Segurança jurídica dá estabilidade. E, senhores deputados, aqueles que perguntam onde está o Ministro da Administração Interna está a trabalhar depois do QO que deu ao líder do...
Muito obrigado. O senhor deputado... tem um pedido de esclarecimento do Sr. Deputado André Ventura. E Sr. Deputado André Ventura, tem 1 minuto e 50 para o pedido de esclarecimento. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Peço desculpa. É que tenho dois pedidos de esclarecimento que me deram aqui. E o primeiro era do Sr. Deputado Fábio Figueiredo. Peço desculpa. Faz favor. Vossa deputada.
Obrigado, Sr. Presidente. No dia 23 de outubro de 2024, pude ouvir na RTP o Sr. Deputado Pedro Pinto dizer que se os agentes das forças de segurança disparassem mais vezes a matar, o país estaria mais na ordem. O que na altura criou uma grande indignação, hoje, infelizmente, tem cobertura de um projeto do PSD. Porque o PSD apresenta um projeto que quer substituir regras claras para o uso das armas de fogo por um conceito abstrato. Repare, Sr. Deputado, eu pergunto-lhe, o que é que define a letalidade? Um utensílio doméstico pode ter letalidade? Uma ferramenta de trabalho pode ter letalidade? Na prática, a letalidade pode passar a ser definida pelo código postal ou pela condição social do suspeito. Reconhece isso, Sr. Deputado. Segundo, a experiência internacional demonstra claramente que facilitar o recurso à força letal não protege o agente, reforça o confronto. Nos países onde há mais recursos à força letal, há mais agentes vitimados. O Sr. Deputado certamente reconhece esse estudo. Portanto, Sr. Deputado, reconhece que ir ao atrás da agenda do Chega, como André Ventura, eu peço imensa desculpa, mas tenho mesmo que lhe dar razão, é um mau princípio para promover a segurança em Portugal.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E agora sim, Sr. Deputado André Ventura, para o seu pedido de esclarecimento.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, eu já vi muitas análises do debate que aconteceu ontem. QO do Primeiro-Ministro desta bancada, não me parece que foi. Acho que foi mais porque é isso que importa. Nós não estamos aqui para dar QOs nem pancada, nós estamos aqui para lutar pelos portugueses, Sr. Deputado. É essa a diferença. Nós não estamos aqui para brincar ao boxe, Sr. Deputado. Se não, se eu ponho umas luvas, eu também nós brincávamos.
Isto é sério demais
para brincarmos com isso. Depois, Sr. Deputado, dizer que este Governo está a levar a sério a administração interna, quando não tem Ministro da Administração Interna sequer, é um pouco, enfim, um pouco brincadeira. Mas eu o que lhe queria fazer mesmo de questão era esta. Reconhece que a iniciativa do PSD introduz a palavra letalidade sem explicar qual é essa letalidade e, portanto, cria para os polícias uma situação ainda pior, que é sem saber quando é que vão poder agir ou não. Não tem norma habilitante, acho que percebe o que eu quero dizer também, não fala sobre a presunção iminente da criação de perigo, que também devia estar para uma causa de exclusão da ilicitude e, na verdade, vamos ser francos, juridicamente faz uma enorme atrapalhada. Desculpe lá, isto é que é QO, verdadeiramente.
Sr. Deputado Nuno Jorge Gonçalves, tem 28 segundos, mais os 15 de tolerância. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado André Ventura, eu até pensei que esta intervenção fosse do seu líder da bancada, o Sr. Deputado Paulo Pinto. Tem razão, Pedro Pinto, peço desculpa. peço desculpa, é que o Paulo assumiu sempre as suas convicções e foi crucificado até ao fim. O Pedro disse logo que não conhecia o mestre três vezes seguido. Tem razão. Pedro Pinto, tem razão, tem razão. Quanto à sua pergunta, senhor deputado André Ventura, deixe-me dizer-lhe uma coisa. O respaldo não é o aplauso nem o bater nas coisas. O aplauso deve ser com uma legislação consolidada, coerente, com formas taxativas de sabermos aquilo que pode ser feito, porque nós não alteramos.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção está inscrito o Sr. Deputado Rui Rocha, da Iniciativa Liberal. Se faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. O tema que aqui tratamos é um tema fundamental. Estamos mesmo na zona mais melindrosa da relação entre o Estado e os cidadãos e sabemos como o Estado tem um monopólio do uso da violência em democracia, o que torna estas questões particularmente relevantes. E perante a questão que aqui é trazida, com as iniciativas legislativas que estamos a discutir, há duas posições. Uma é dizer que não há um problema relativamente a esta matéria, e a outra é reconhecer que há um problema e há espaço para melhorar a legislação que existe. A nossa posição é de que existe um problema. Portanto, não nos vemos naquela ideia de que está tudo bem com esta legislação e parece-nos que, quer porque as circunstâncias mudaram, a tecnologia mudou, quer porque a lei que existe atualmente, a legislação que existe, não é perfeita e tem espaço para dúvidas de interpretação, e vejamos bem, nós não podemos, de facto, colocar um agente da autoridade na posição de ter dúvidas sobre aquilo que é legítimo fazer na utilização dessa possibilidade exclusiva de violência, de utilizar a violência como monopólio do Estado, e, portanto, não é justo sequer colocar os agentes da autoridade nessa dúvida que muitas vezes leva a terem que fazer uma interpretação jurídica em frações de segundo. O que é um crime punível com mais ou menos 3 anos? É isso que nós pedimos ao agente que faça. E, portanto, para nós existe espaço para melhoria da legislação. Agora, essa melhoria da legislação tem que ser feita precisamente no campeonato da excepcionalidade. Ou seja, nós não podemos tornar a utilização de armas de fogo algo absolutamente comum. É algo que tem que ser absolutamente excepcional, continuá-lo a ser, de forma clara e de forma tipificada na lei. É por isso que nos parece que o espaço para a discussão existe, que deve ser feito. De todo modo, temos, de facto, algumas questões a colocar relativamente às iniciativas legislativas, porque se estamos a falar de questões absolutamente excepcionais, não faz sentido que depois se viole o princípio da tipificação dos atos de polícia e se coloquem na lei enumerações não exaustivas das situações em que a arma de fogo pode ou não ser utilizada. Portanto, resumindo, sim, é preciso atualizar a legislação. Sim, é preciso que os agentes atuem com, dentro do princípio da excepcionalidade, com ideia clara daquilo que lhes é permitido ou não. E para essa discussão estamos disponíveis para introduzir mais imprevisibilidade na legislação. Essa, naturalmente, isso naturalmente que não. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra para uma intervenção o Sr. Deputado Inês Sousa Real, do PAN. Só chegou, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Em relação às iniciativas que aqui temos hoje, começando desde logo pela do Chega, que nos parece absolutamente absurda, não resolve problemas reais de segurança pública, só explora o medo, normaliza a violência, vem transformar também a exceção do uso letal de armas de fogo quase numa rotina. É, de facto, uma proposta que confunde autoridade com brutalidade, coisa que não podemos acompanhar. Também não podemos permitir instalar aqui uma cultura de segurança com intimidação, abrir a porta a abusos graves e até à erosão séria do Estado de Direito, porque não queremos em Portugal aquilo que vimos, por exemplo, nos Estados Unidos, que é o uso excessivo das armas de fogo. Por outro lado, é preocupante ver o PSD ir atrás daquilo que é o populismo do Chega. Aliás, um discurso que de alguma forma vem mais institucionalizado, mas não deixa de ser aqui uma réplica, ainda que com um tom diferente. A única questão que destacamos como positivo é de facto as body cams. Achamos que isso poderá trazer mais segurança para os próprios polícias, mas também para aquilo que possa ser a intervenção policial, e nesse sentido é a única questão que estaríamos disponíveis para acompanhar. É uma boa medida acessória, apenas é que tenham decidido ir ao limite e ter trazido aqui algo que é absolutamente excessivo que é a utilização, banalização